Hoje teve início o período da janela partidária para a troca de partidos. E para entender melhor o que significa isso, quais são as regras, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral, está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Sempre um prazer conversar com a CBN Maringá.
A gente é que agradece. Bom, para começar, o que é janela partidária? Explica para a gente.
Veja, Luciana, desde 2007, através de uma consulta que foi feita no TSE e depois o Supremo Tribunal Federal confirmou, se estatuiu, né, se deu operacionalidade para um princípio, está no artigo 17 da Constituição, que estabelece que num sistema onde a filiação a partido político, a escolha em convenção, é condição de elegibilidade, que o mandato, portanto, pertence ao partido. E, de fato, se nós formos analisar, pouquíssimos parlamentares se elegem só com a sua votação própria, né? Normalmente se faz com o assento partidário. O que o TSE entendeu, tendo em vista que o legislador não regulamentou essa norma? Que o mandato pertencia ao partido e, portanto, a pessoa eleita, caso deixasse o partido sem justa causa, perderia também o mandato e o mandato ficaria com o próximo suplente daquele partido. Isso teve uma série de modificações e, enfim, quando isso foi levado à legislação eleitoral, o que se decidiu? Que, para evitar que também os parlamentares ficassem presos e, além das hipóteses de justa causa, se entendeu que um mês antes, dos 6 meses antes da eleição, portanto, do dia 3 de março até o dia 2 de abril, é possível aos parlamentares daquela eleição que vai ser disputada, esse é um dado interessante, mudarem de partido sem a consequência da perda de mandato, né? Mas também essa mudança de partido não modifica aqueles critérios, por exemplo, de distribuição do fundo eleitoral ou fundo partidário, do fundo de financiamento de campanhas e do tempo de rádio e TV. Ou seja, o parlamentar pode mudar, mas essa mudança não altera a representatividade do partido. Essa é a primeira consequência. A segunda, que sempre perguntam, é se essa regra vale para os parlamentares que não terão seus cargos em disputa. A resposta é não. Só vale para deputado federal e deputado estadual. Vereador, mas eu quero disputar a eleição, quero sair do partido. Mas ele corre o risco, se mudar sem justa causa, de perder o mandato de vereador porque quis concorrer a deputado federal ou estadual.
Então é só para deputado estadual ou federal e senador não?
É que o senador ele é considerado um cargo majoritário, né? A jurisprudência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, num primeiro momento entendeu que também os cargos majoritários estariam abarcados pela fidelidade partidária. Posteriormente se entendeu que como é uma eleição majoritária e, portanto, não depende de quociente eleitoral, é uma votação nominal para senador, né? Mesmo quando você tem dois senadores disputando, né? Duas vagas e uma vaga a cada eleição. A votação de um senador não depende de outro senador, né? Um exemplo para o ouvinte ou para o telespectador, né, já que estamos no Facebook, relembrar. Na eleição de 2010, elegeu-se Osmar Dias, o governador Beto Richa, e os dois candidatos ao Senado foram aqueles que apoiavam o ex-senador Osmar Dias, né, o Requião e a Gleisi Hoffmann. Portanto, o senador, prefeito, governador e presidente são considerados cargos majoritários. O controle da fidelidade partidária não se faz em relação a eles, só em relação aos cargos proporcionais.
Bom, então, depois desses 30 dias, haverá mudanças nas bancadas dos legislativos?
Sim, nós teremos mudanças nas bancadas, mas essa mudança não tem nenhuma consequência em relação àqueles critérios de proporcionalidade, especificamente para a distribuição do tempo de rádio e TV e dos critérios de distribuição do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanhas, né? Nesse caso, os partidos ficarão com os mesmos direitos que tinham por ocasião da eleição original que se fez em 2018.
Isso é importante para os partidos que, claro, não gostam de ter o candidato, lá, o deputado, mudando de partido, né? Mudando de sigla, né?
Sem dúvida. E fora dessa janela também, é preciso dizer que existe sim a possibilidade de mudança com justa causa. Recentemente, por exemplo, nós tivemos aí a questão da fusão partidária. O antigo DEM, o Democrata, se fundiu com o PSL, o Partido Social Liberal, e formaram a União Brasil. Esta hipótese de fusão partidária cria uma faculdade para os parlamentares ou mesmo para os filiados desses partidos que detêm mandato de, em até 30 dias da oficialização da fusão pelo TSE, também mudarem para uma nova legenda sem perder o mandato, né? Tanto que a gente viu uma migração dos deputados que estavam na base de apoio do presidente Bolsonaro, que era mais ligado ao PSL, que acabaram saindo desse novo União Brasil e indo ao Partido Liberal, né? Aqui no Paraná nós temos o caso do deputado Felipe Barros, né? Que era do PSL, lá de Londrina, e ele agora vai se filiar no Partido Liberal, que é a nova opção do presidente Bolsonaro. Mas são hipóteses muito restritas, Luciana, não é em qualquer caso. E a janela, como eu disse, é uma janela temporal, o parlamentar não precisa justificar, mas o partido que perdeu o parlamentar não perde os direitos do partido, que são consequência da bancada que ele formou em 2018. É por isso que esse União Brasil vai ficar com um grande recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porque a bancada originalmente eleita pelo DEM e pelo PSL vai se somar para constituir o direito desse novo partido do União Brasil em relação a fundo partidário, fundo de financiamento de campanha e do tempo de rádio e TV.
Bom, então o senhor falou que a fusão partidária é uma justificativa para que o parlamentar troque de partido fora da janela partidária, né?
Sim.
E qual é, tem uma outra justificativa, uma outra justa causa?
Tem sim, tem a chamada perseguição pessoal, né? Quando o partido viabiliza a relação dele com o parlamentar, que é uma prova muito complexa, não é uma prova fácil, né? Nós tivemos recentemente um exemplo aqui no estado do Paraná, quando o então presidente do PTB, o Roberto Jefferson, né, ele criticou e fez uma expulsão sumária do vereador aqui de Curitiba, do Pier Paolo Petruzziello. Quer dizer, isso é uma grave discriminação pessoal. Sem nem assegurar direito de defesa, já bateu no parlamentar. Isso foi considerado uma hipótese de justa causa. E a outra hipótese é a chamada mudança reiterada ou desvio do programa partidário. O sujeito é eleito, por exemplo, com uma determinada, defendendo algum determinado programa, o partido resolve mudar completamente o programa. Se o parlamentar provar que ele estava vinculado a esse tipo de defesa de projeto, de programa, e o partido que mudou a deposição, aí sim, ele tem o direito de sair e não perde o mandato. E além dessa hipótese de fusão, né? A fusão partidária autoriza que os parlamentares, os filiados, que estavam nas legendas originais que se fundiram, tenho até 30 dias para mudar para uma nova legenda sem prejuízo da manutenção do mandato que obtiveram.
Porque eles alegam que a ideologia pode... podem discordar da ideologia que se formou nessa fusão?
Isso. Na verdade, a fusão é uma hipótese de justificativa que não exige nenhuma prova do porquê, né? Dos quais são os fundamentos. Automaticamente é uma espécie de alforria, né? Os parlamentares que estiverem nos partidos que fizeram a fusão podem trocar de legenda sem nenhuma espécie de justificativa, né? E há uma quarta hipótese que não está na legislação e inclusive está sendo revista, que é quando o parlamentar é expulso do partido. Até então, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que se o partido expulsou, não pode reivindicar o mandato. Mas é preciso dizer que esse entendimento está sofrendo grandes questionamentos diante da modificação do cenário, no sentido de que, se há uma disciplina partidária, se o processo de expulsão respeitou os critérios do devido processo legal e do estatuto partidário, e se a expulsão se der em relação a uma violação por parte do parlamentar, algum programa, alguma decisão partidária sensível, relevante, já há vozes que entendem que é possível submeter essa situação ao Tribunal Eleitoral para que o partido que expulsou retome o mandato do parlamentar expulso. Mas hoje ainda o que prevalece é a jurisprudência do TSE, no sentido de que o expulso não perde o mandato, ele só fica afastado dos direitos que ele teria como filiado àquele partido que o expulsou.
Bom, a formação de federações muda alguma coisa este ano? Qual a opinião do senhor sobre a questão das federações?
Bom, primeiro é uma opinião acadêmica. Eu sou particularmente contrário, né? Eu sempre defendi historicamente, tem até artigo publicado sobre isso, de que o sistema partidário brasileiro não poderia comportar as coligações proporcionais, porque toda a lógica do sistema constitucional partidário brasileiro se baseia na ideia de representatividade que se dá com a eleição no parlamento. Enfim, depois de muitos anos evoluiu, estão proibidas as coligações a partir das eleições de 2020, acharam uma solução para 2022. Só que a dificuldade... O que é federação partidária? É um partido temporário por 4 anos. Então, os partidos que formarem federação vão ser obrigados a seguir o critério de fidelidade e manutenção daquele programa e daquela federação ao longo de 2 eleições. Então, formou a federação agora em 2022, haverá um partido só, do ponto de vista jurídico, formado pelos demais partidos, com programa próprio, direção própria, para as 2 eleições subsequentes. Então, eles serão obrigados... Não tem como divorciar antes de 2024 e 2026. Né? E aí, nesse período, né, a federação elege os parlamentares de cada partido, e aí, ao final da federação, os partidos, se resolverem, por não avançar no sentido de uma fusão, né, se resolverem se separar, cada partido vai sair com aqueles parlamentares que se colocaram. Mas durante os 4 anos eles são obrigados a permanecer junto. É menos ruim do que a coligação. Mas eu ainda acho que o modelo mais adequado é aquele que proíbe coligações, porque não tem sentido você ter uma democracia partidária, como é o caso da democracia constitucional brasileira, você ter 25, 27 partidos. Né? Não temos tantas ideologias assim. Né? E isso dificulta muito a governabilidade. É muito difícil um sistema proporcional, né, que nós temos... No Brasil, nós temos aquela clássica formação de legislativo, executivo e judiciário, e o executivo e o legislativo são eleitos independentemente. É muito difícil você formar uma base de uma negociação programática, de projeto ideológico, quando você tem 25, 26 partidos. Né? Então, me parece que foi um alívio, né, nessa questão da proibição de lançamento de chapas autônomas por cada partido, mas é menos ruim do que voltar à coligação proporcional. Né? Nós estamos no meio do caminho.
Uhum. Então quer dizer que com as federações não vai ser possível reduzir o número de partidos, pelo menos por enquanto?
Na verdade, a federação ela se comporta como um partido. A tendência, a ideia da federação, os sistemas constitucionais que adotaram a estratégia das federações, é uma espécie de pacto pré-nupcial, é um morar junto, vamos usar o exemplo que se usa, um exemplo, um morar junto antes de casar, né? Só que nesse caso são obrigados a morar junto por 4 anos, né? E a ideia é que depois de 4 anos eles se fundam e aí obviamente ultrapassarão a cláusula de barreira. Caso isso não aconteça com a dissolução da federação, os partidos após a eleição da segunda eleição consecutiva em 2026 concorrem juntos, separam, aí voltam a incidir as normas de dia das cláusulas de barreira, quer dizer, se nada mudar até lá, e aí eles podem inclusive perder a condição de partido para a próxima eleição, que vai ser a de 2028.
Uhum. Agora, a federação ela vai valer tanto para as eleições majoritárias, para todas, e aí não existem diferenças regionais, como é que aí, o partido vai lidar com isso?
Aí que está a questão, vamos pegar o exemplo do estado do Paraná. Nós temos aqui no estado do Paraná, por exemplo, a federação que está mais avançada em debate é aquela federação que uniria os chamados partidos da centro-esquerda, né? O PT, o PSB, o PCdoB e a rede sustentabilidade, né? Em relação à rede, o PCdoB e o PT, a coisa já está mais ou menos afinada, né? Há um conjunto, né, de entendimento que não vai ter grande problema. Só que o PSB ele é mais plural no Brasil inteiro. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos, em relação ao governo Ratinho Júnior, da atual bancada do PSB, tem 4 notórios e influentes e muito participativos parlamentares que são da base do Ratinho Júnior. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, o Alexandre Cury, o Tiago Amaral e o Artagão Júnior, né? E você tem um deputado federal, 2 deputados federais, que são o Luciano Dutti e o Aliel Machado. O Aliel Machado tem uma visão de esquerda, já foi até do PT, para ele a federação não tem problema. Mas cria-se um problema, porque como já há uma coligação praticamente decidida com o Roberto Requião, candidato a governador, os deputados do PSB que estão na base do Ratinho Júnior certamente não acompanharão o PSB. Né? Aliás, essa é uma hipótese, na minha visão, né? Tem a janela partidária agora, né? Ele certamente, se refletir que o PSB ou vai fazer uma federação, ou vai coligar com o PT, como já está mais ou menos decidido a nível nacional, vai criar uma dificuldade. Né? Aí você veja o projeto regional, quer dizer, você vai ter um deputado que tem uma ligação histórica com o ex-governador Beto Richa, que é o Luciano Dutti, 4 ligados à base do Ratinho, e um que é mais ideológico, que é ligado ao PSB mais tradicional. Evidentemente, esses acertos regionais é o que dificulta. Mas se chegar à federação, acabou. A federação PT, PSB, PCdoB e Rede não pode, por exemplo, no Rio Grande do Sul, liberar o PSB para fazer uma coligação majoritária diferente daquela do PT. Vão ter que trabalhar juntos. E essa é a grande dificuldade. Por isso que eu digo, Luciana, que é uma semi-definição, né? É uma espécie de morar juntos antes do casamento. Mas o dever de fidelidade existe mesmo nesse morar juntos.
E isso, então, vai definir os palanques na próxima eleição.
Sem sombra de dúvida. Vai definir os palanques não só de 2022, mas também de 2024 e 2026. Né? A tendência é que, uma vez feita a federação, né, haja um compromisso de caminhar junto, seja na oposição, seja na situação.
Uhum. Coligação acabou, então. Esse ano não tem coligação.
Coligação só majoritária. Só majoritária. Né? O que a federação é? Ela junta os 4 partidos, mas esses 4 juntos têm que seguir o mesmo destino na coligação majoritária. E nas chapas proporcionais, para deputado e para deputado federal e estadual, eles são um partido só. Inclusive, o número de parlamentares que a federação pode lançar é o total de cadeiras em disputa mais 1. O partido isolado pode lançar o total de cadeiras de disputa. Então, nem essa vantagem tem. É mais uma cadeira, por exemplo, para disputar deputado federal no Paraná. São 30 cadeiras. Ou a federação pode lançar 31. O partido isolado, 30. Para deputado estadual, são 54 cadeiras. A federação lança 55. E o partido isolado lança 54. Então, de fato, não tem nenhuma vantagem de se permitir essa coligação. Esse foi um debate. E, portanto, na verdade, o que vai ser objeto de debate é, de fato, um entendimento nacional, que certamente os interesses regionais vão ter que ceder diante do interesse nacional. Né?
Nossa, muito obrigada.
Uma boa conclusão.
É, verdade. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana, é sempre um prazer falar com a CBN Maringá. Boa tarde a você e aos ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral, e nos explicou sobre o que é a janela partidária, o período de 30 dias que começa hoje.